Mateus, versículo 22 e Marcos 20. E se o Senhor não abreviasse esses dias, ninguém se salvaria. Mas por causa dos eleitos que escolheu, ele os abreviou. Estas palavras de Jesus, compreendidas em espírito e não segundo a letra, tiveram por fim assinalar a proteção que o Senhor dispensa aos que seguem os caminhos por ele traçados e o apoio que podem dar a seus irmãos. Dizendo que o Senhor abreviou esses dias por causa dos eleitos que ele mesmo escolheu e que se não os tivesse abreviado, ninguém se salvaria, compôs Jesus uma imagem que, apropriada àquele momento, o era também a preparação do futuro. Formulou um exemplo, uma comparação. Havia nessa imagem um encorajamento, um motivo de modificação, no sentido de que os eleitos, isto é, os que seguem o caminho do Senhor, trabalhem com infatigável zelo pelo progresso dos que lhes são inferiores, auxiliando assim o adiantamento de todos. A transformação planetária é uma consequência da transformação moral dos espíritos, de acordo com as leis imutáveis e eternas do progresso físico, moral e intelectual. A solidariedade geral. Na ação de Deus nada há de incerto, nem de arbitrário. O futuro, que para ele não existe, se desenrola a seus olhos tal como para vós um instante presente. Melhorando-se e trabalhando pelo adiantamento uns dos outros, os homens concorrem para o cumprimento das promessas que Deus há feito por intermédio de seus Messias, de seus enviados especiais. Se, ao contrário, chegados os tempos da transformação, os homens, o que fora impossível, houvessem permanecido todos no mal, sem dele quererem sair, seriam todos rechaçados para mundos inferiores, substituindo-os os da terra outros espíritos, cujo adiantamento estivesse de harmonia com o grau de progresso realizado pelo planeta. Desse modo, nenhum se salvaria. Compreendei bem o sentido sempre poético e imaginoso das palavras de Jesus, o objeto e o fim dessas palavras hipotéticas, apropriadas aos tempos e às inteligências e destinadas a frutificar sob o reinado da letra e a preparar o advento do reinado do Espírito. Compreendei bem, igualmente, as nossas palavras. Não vos dissemos que tais catástrofes, inevitáveis em se tratando de uma renovação planetária, se houvessem de produzir simultaneamente. Os séculos nada são para aquele que os deixa cair do seu pensamento. O Eterno, o Criador de tudo o que existe. Estais no declive, caminhais para o fim. Mas não se vos diz, será amanhã. Isso durará de um sol a outro. Não vos acabrunheis com a perspectiva dessas catástrofes. Antes, preparai-vos para delas sairdes vencedores, isto é, purificados, tendo deixado o homem velho entre os destroços do velho mundo e renascendo no planeta renovado. Não vos preocupeis mais do que convenha com o que há de suceder materialmente. Esforçai-vos por preparar o futuro da humanidade, trabalhando pela melhoria do seu presente. Deixai ao Senhor o cuidado de enviar à terra os que venham, no momento oportuno, rasgar o véu que vos obscurece as inteligências. Tendes um quadro traçado para a vossa ação, e dele não deveis sair. Permanecei dentro de seus limites, que vos oferecem campo bastante para muito desenvolvimento, para que exerçais vossas faculdades e a vossa boa vontade. Em suas preleções, Jesus englobava com os acontecimentos próximos ou de atualidade os que ele divisava num futuro distante, e a forma daquelas preleções obstava intencionalmente a que se pudesse discernir o que era presente do que era vindouro. Assim é que, respondendo à pergunta que lhe fizeram os discípulos, resposta que Mateus, no versículo 1 a 3, Marcos, no 1 a 4 e Lucas, no 5 a 7, registraram, Jesus reunia no seu pensamento a Jerusalém hebraica e, figuradamente, o mundo. Em suas respostas proféticas referentes a Jerusalém e aos judeus, e que se nos deparam nas narrações de Mateus e de Marcos, escritas sobre a influência mediúnica, o mundo se acha figuradamente representado como tendo que suportar, em proporções relativas, o cerco, as calamidades e a destruição preditas para a cidade amada dos judeus. Na narração de Lucas, também feita sob a influência mediúnica, aquelas respostas apresentam um sentido figurado e um sentido próprio. De acordo com o primeiro, elas alcançam o futuro e, de conformidade com o segundo, se referem especialmente a Jerusalém hebraica. Apropriadas sempre ao meio em que ele se encontrava, as palavras de Jesus tinham um sentido profético e, para a maioria dos homens, oculto, que só ao tempo da era nova do cristianismo do Cristo, da era espírita, haveria de ser progressivamente compreendido em espírito e verdade. Enquanto que os judeus só pressentiam naquelas palavras as catástrofes que lhes ameaçavam a cidade santa, os cristãos, os crentes viam nelas e devem ver sempre as fases por que tem de passar a humanidade. Tal como a Jerusalém hebraica, o mundo, a humanidade, hão de suportar muitas vicissitudes, muitos assaltos. O terror se espalhará entre vós, pois que os inimigos que deveis temer se reuniram em maior número para vos assaltarem. Esses inimigos são os vossos vícios. Não vos deixeis abater. Defendei-vos valorosamente. A Jerusalém atual será destruída, mas uma outra reconstruireis, eterna, cujos felizes habitantes nada mais terão que temer. O tempo, a reencarnação, o progresso dentro da marcha dos acontecimentos planetários e humanos executarão a obra de renovação. Assim na ordem física, pelo que toca à Terra, como na ordem física e moral, pelo que concerne à humanidade. E Jerusalém, disse Jesus, será pisada pelos gentios, até que se cumpram os tempos das nações. Essas palavras figuradas se referiam à época que mediaria entre a em que eram pronunciadas e a que começa pela nova era do cristianismo do Cristo, do advento do Espírito, da qual seus ensinos seriam restabelecidos em toda a pureza. O tempo das nações se terá cumprido quando estiver implantado no mundo terrestre o reinado universal da lei do amor e da caridade, que se há de estender qual manto para cobrir todos os filhos da terra e conduzi-los pela reciprocidade e pela solidariedade à unidade fraternal. Graças a Deus.